Muito bem, 8 horas e 38 minutos. Vamos à entrevista ao vivo. Agora estamos também pelo Facebook. Retornamos no Facebook e YouTube da Rádio Planetário. Recebemos mais uma vez no estúdio da Rádio Planetário nessa manhã fria, né? Não tão frio, o sol já está aí, né? A gente reclama muito, né, Idionei? O Idionei Vieira Oliveira, ele que é presidente do Coré de Botucaraí, também, né, da UPF aí, tá à frente também da UPF Soledade, Campus Soledade, professor universitário, enfim, o currículo dele aí é vasto, né, conhece políticas, ciências, políticas públicas, enfim, professor nessa área também, ele vai trazer pra gente aí, né, todas essas informações. Vamos falar mais uma vez aí sobre vários temas aí. Dionei trouxe pra gente aí um, enfim, né, foi a questão da 386 que a gente já conversou, a questão aí que é falar também de um pouco da parte política do Cored, tudo isso e muito mais. Primeiramente, um bom dia aí, seja bem-vindo mais uma vez, Dionei.
Os nossos cumprimentos a todos os ouvintes, é uma satisfação poder estar conversando com você e com essa região que ela é tão importante para nós, né? Na produção, no desenvolvimento do agronegócio e também na formação das pessoas. É muito importante isso, porque é o caminho para uma vida melhor de todos.
Com certeza. Fala então sobre a questão, a gente tinha, né, estamos aí, né, com as obras da 386 passando pela tua cidade ali, né, pro teu município ali, por Soledade, ali da UPF dá para ver, né, que tá todo dia ali, né, na UPF. E aí a questão que a gente tinha, né, esse certo temor aí, não sei se ainda temos, né, você trouxe, temos ainda, questão de uma paralisação nas obras que até 2030 aí...
Ela pararia agora 2027 e retomaria 2031.
Isso, são quatro anos aí.
Eu quero dizer para você assim, que o nosso maior problema em relação à BR-386 é esse risco de parada das obras e na frequência das obras. As que estão em andamento, elas andam mais lento, mais devagar, se avivou. Até o final do ano passado, a gente percebia que a obra ia andando assim, com fluência.
Vento e popa.
Com fluência. E a partir dali de janeiro, início de janeiro, a gente começou a sentir uma caída no ritmo das obras. Então a gente fez um grande movimento lá na época, chamando a sociedade, as autoridades, para que as obras da 386 elas não parassem, fossem obras que seguissem, né?
Sim.
Para que a gente visse concluir a obra.
Sim.
E eu quero dizer para o ouvinte, por mais assim, a obra passa por Soledade. Sim, ela passa.
Sim.
Todo cidadão de Espumoso, toda a produção, a carga de Espumoso que vai em direção à região metropolitana, ele passa pela 386. Então ela é uma obra do estado do Rio Grande do Sul. Ela é uma obra que trata da vida de cada pessoa que circula. E esse é o nosso envolvimento e o nosso processo. Se essa obra parar, mais gente vai morrer, muitas dificuldades vão acontecer. Veja agora o final de semana,
sim,
né? Essa carreta aí que captou ali...
Duas, né?
Duas
carretas combustíveis, né?
De trancar, isolar, sim, a rodovia por horas e horas e horas no domingo à noite, né? Então, veja, a sociedade precisa se manifestar nesse sentido. Não só esperar pela representação,
sim,
política, porque senão as coisas não acontecem. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um movimento primeiro para que o trecho Fontoura Xavier Soledade continuasse e também Soledade Tiúgo. Graças a Deus ele está continuando. Soledade até teve uns problemas internos lá,
sim,
de acesso ao bairro, mas é uma questão local também, que não pode de forma alguma interferir no andamento das obras. E essa era a nossa fala. Eu sei que você esteve lá fazendo,
sim,
cobertura,
sim,
disso tudo. E eu sou um da...
É um problema programado, que a gente sabe que vai ter, né? Como se você fosse fazer uma obra na sua casa, você daqui a pouco, a entrada para sua garagem vai ficar restrita por uns dias, né? Mas depois vai voltar à normalidade.
Exatamente. Deixa eu te dizer, as pessoas se pautam muito pela rede social.
Sim.
E você aqui na programação da rádio se obriga muitas vezes a trazer as grandes pautas. Ocorre que às vezes a pauta da rede social ela é muito localizada. Ela não é uma pauta que vai realmente influenciar. Se para a obra da 386, ouvinte, aí sim é um problema. Aí é um problema que vai ser muito mais complicado, e foi isso que a gente trabalhou para que ela acontecesse. A segunda questão da 386 é a parada solicitada pela concessionária de parar a obra que iniciaria o trecho Fontoura Xavier, Marques de Souza, trevo de Fontoura Xavier até Marques de Souza, que Sim. estava previsto. Na verdade, era para ter iniciado esse ano, mas estava previsto para 2027. E o início dela, eles pediram, num primeiro momento, para 2031. Agora, e aí é primeira mão para a Rádio Planetária e para ti. Essa semana, eu recebi a informação de que a concessionária pediu suspensão de todos os processos. Daquele pedido de que ela havia feito de suspensão para 27 a 31, a concessionária pediu para retirada daquele processo.
Sim.
Primeira mão, essa informação me chegou ontem. Tá? E aí agora ela vai querer rever todo o contrato. Ora, quando ela pede a suspensão, significa o quê? Volta o contrato original. O PER original, o contrato Sim. original. Então, volta a ideia de que a obra inicia em 2027. Veja o problema que nós vamos ficar agora. Por quê? Porque ela pediu, suspendeu o pedido, mas não disse para nós que ela vai iniciar a obra em 27. Ela quer rever o contrato.
Quer rever o contrato.
Exato. Aí tem que ser dentro das cláusulas contratuais. Então nós estamos muito atentos a este processo, tá? Porque aqui a região ela é uma região organizada nesse sentido, existe uma governança sobre a 386. Nós pautamos muito isso e nós não pautamos no interesse de o A ou do B. Nosso interesse é a obra tem que acontecer.
Sim.
Ah, vai prejudicar o João, Paulo, Pedro? Paciência! Paciência! O João, Paulo, Pedro vão ter que se adequar à rodovia. Né? O pessoal não gosta que eu diga isso, mas é verdade. Sim. É assim. A obra não pode parar. Porque se ela parar, nós vamos ter pedágio mais caro, vamos ter transtorno para a produção, para o agricultor, para todo aquele que transita na rodovia, vamos ter atraso, vamos ter acidentes, que vai trazer um custo muito maior para toda a sociedade. Então essa é a firmeza que a governança da Tripartite e da 386 está tendo, nós, juntamente com os nossos colegas do Cored do Vale do Taquari. Nós estamos trabalhando junto ao Tribunal de Contas da União, junto à NTT, providenciando e movimentando este processo para que a obra da 386, conforme o contrato pactuado entre a concessionária e a NTT, ele venha em execução. Ah, temos que discutir alguma questão de revisão de tarifa, temos que discutir alguma obra? Perfeito, é do jogo isso.
Sim.
A enchente trouxe problema? Trouxe, mas quem é que vai cobrir esse custo da enchente? Será que vai ser só o cidadão, novamente? Qual é a participação do governo federal dentro deste processo, sabe? Porque a rodovia é federal, então Sim. tem que ser o governo federal. Como nós vamos fazer esses ajustes? Nós estamos abertos a isso, desde que a obra não pare.
Sim.
Ela pode andar num ritmo mais lento, a gente entende um pouco isso. Mas parar a obra, ficar 3 anos com reajuste de pedágio, 2 anos sem reajuste, ou seja, vai vir essa revisão, mais 15% da quinquenal e a obra parada, nós vamos ter mais de 20% de aumento da tarifa de pedágio e a obra e a duplicação para, não é de se aceitar.
Sim, é como você falou, numa obra desse tamanho, nessa complexidade, né? Alguns incidentes de percurso pode acontecer, né? Pode dar um retardo, enfim, alguma paralisação, uma parada momentânea, temporária, mas não abandono total, né?
Exatamente. Para mim, se parar em 27...
Já dá para dizer como abandonada, né? Porque
exatamente. Isso... Vai haver alguns problemas aí que nós não podemos aceitar. Então, o Tribunal de Contas da União já está ciente do processo. A gente já teve um contato já com eles, porque é quem fiscaliza o contrato. E aí, dentro deste processo, a gente está se antecedendo a isso para que nós não tenhamos risco de parada da duplicação, e o Rio Grande do Sul, mais uma vez, sofre o atraso das nossas rodovias. Já chega que nós temos aqui,
sim,
né?
Sim, não. Estadual, falando em estadual, né? Placas, enfim, sinalização, mato tomando conta das margens, uma sem acostamento. Se você furar um pneu, você tem que andar e olha lá ainda, né? Porque muitas vezes você fura o pneu por causa da má condição da via, né? E ainda não tem um local certo para você ir lá e daqui a pouco fazer uma troca de pneu. Tivemos o caso aqui, né? De um idoso aí, né, que foi atropelado, que foi trocar um pneu, acabou falecendo aí, né?
Sim.
Porque não tem acostamento, vai parar onde? Enfim, daí botou pro lado ali, mas assim...
Eu lembro aqui do Lauro Colli, o Lauro Colli é da
Imater,
aqui. Uhum. Ele fala muito com a gente sobre a sinalização da VRS que vai até o Salto Jacuí.
Sim.
Cara, botar sinalização viária, dizer que um governo não consegue fazer isso...
Sim.
Pintar a sinalização horizontal de uma rodovia, meu amigo. Meu Deus do céu. Ah, fazer um tapa-buraco ali, que daria uma segurança mínima, é muito pouco pra gente, sabe? Mas por que que acontece isso? Aí entramos no Corede agora.
Sim.
Tá? Nós temos uma carência de governança regional. Uma governança que trabalhe dentro do mesmo território. Eu tenho quase certeza que o controle das rodovias estaduais aqui de Espumoso deve estar ligado à Cruz Alta ou algum lugar mais longe, Santa Maria, sei lá eu. É, lá em Soledade, um pedaço até Barros Cassal é Passo Fundo, do outro é Santa Cruz.
Sim.
Sabe? Você não tem uma regionalização estruturada de governança dentro da região de um próprio Cored. Então, o que acontece? Você, quando dá um problema na educação, você vem aqui, vai ali na 25ª. Todo está dentro da mesma região.
Sim.
Agora, deu um problema na estrada, tu tem que ir no departamento, no escritório do Dyer de Passo Fundo, de Cruz Alta, se tem, de Santa Cruz, ou de Santa Maria, para resolver um problema, para fazer uma estrada completa.
Sim.
Então, essa é uma carência que a gente está sentindo no estado do Rio Grande do Sul.
E os uma Coredes, desorganização também, né?
É, e os Coredes estão propondo isso, sabe? Estão propondo uma regionalização, tudo dentro do mesmo território. E esse território, que pode ser dos Coredes, pode ser outro, façam.
Sim.
É, mas que haja uma gestão de governo por micro-região dentro do estado do Rio Grande do Sul.
Muito bem. E aí a gente não teria também tanto abandono assim, né?
Exato. Tu teria onde ir?
Sim. Teria que procurar o recurso, né? Procurar uma orientação, talvez, um sim ou não, talvez.
É, vai lá, bota o governo dizendo, não, lá tem que tratar com o fulano de tal.
Sim.
Não, mas nós temos o fulano de tal, a gente sabe onde é que é, sabe com quem que é e como que é.
Nós temos uma questão aqui, Dionei, da questão da ponte aqui da VRS 817, que faz aí, a gente fala, o pessoal fala, faz o limite, fala divisa, mas divisa é entre estados. A gente fala que é o limite isso aqui, né?
Uhum.
Entre Espumoso e Alto Alegre, que é um calcanhar de Aquiles aí para todo mundo, né? E aí temos muitas promessas e muitos, não dá para se dizer que não, né? Muitos vereadores, enfim, lideranças políticas foram até Porto Alegre, até o Dyer. Inclusive o município de Espumoso pagou um projeto, né? Encaminhou certinho, está aqui o projeto, é só desenrolar, só fazer, né? Só tocar a obra. E até hoje não temos. E aí o que acontece? Muitos que vão lá, a realidade do Dyer lá, o cara paga um mapa lá, segundo, né? Enfim, abre aspas, né? Palavras dos nossos... Aqui, ó, quantas estradas, quantas rodovias temos aqui. Então, quer dizer, não é só vocês, como você... eu tô gripado, mas não é só eu. Não é só você que tá, então, aguarda e tem, ó, tudo isso aqui, entendeu? Tipo, joga pra outro, sabe? Divide o problema com muitas outras, então. Mas quem tá sentindo somos nós aqui, né?
Exatamente. Mas aí que tá. É, quando você não tem uma governança, um grupo organizado para tratar essas coisas, você vai recebendo esse tipo de resposta, porque ela fica só na articulação política.
Sim.
Isso quer dizer, ao meu ver, sabe? O que quer dizer? Dyer, o que tem que fazer para essa obra acontecer?
Sim.
Sabe? E aí, ó, é o EVT, é o VTEA que chama, é o projeto técnico?
Sim.
Ah, tá aqui.
Mas
agora precisa de recurso. Quanto precisa de recurso? Vamos buscar recurso. O recurso é do Estado? É da emenda parlamentar? É do governo federal? Onde é que nós vamos arrumar esse recurso? E essa governança que eu proponho e que os Coredes estão propondo para o Rio Grande do Sul é uma governança que vai tratar destas questões. Em que qual é o principal problema dentro daquela região? Qual é as nossas prioridades? E aí, meu irmão, é todo mundo. É vereador da esquerda, é vereador da direita, é vereador do centro, é vereador da onde quiser. Ele pega aquela prioridade regional e resolve.
Sim.
Resolvemos o problema da ponte, agora vamos para a escola, vamos para a saúde, vamos para a agricultura, vamos criar, temos um problema de rodovia, quer dizer, uma governança regional.
Sim, sim.
Né, que os Coredes estão propondo. E nós estamos propondo nesse ano eleitoral, nós não somos candidatos,
sim,
não temos hoje todas as ideologias participam dentro do Corede. Aqui,
sim,
nós temos Comudes, Espumoso, nós temos representação, Campos Borges, Alto Alegre, vai lá, senta com a gente, discute,
sim,
briga, debate, mas sempre sai uma proposta da consulta popular que atende a região. Então, veja, nós precisamos crescer nisso. E vocês da comunicação são fundamentais. Parte da vida e do sucesso econômico, produtivo e social do Espumoso está ligado à Rádio Planetário. Está ligado ao teu microfone. Você é o tambor da aldeia. O que você grita aqui ecoa lá. E é isso que a imprensa tem este poder. Por mais que tenha rede social, mas o povo não sabe usar a rede social.
Sim,
né?
Sim.
O povo só lá, olha a rede, sim, social só para olhar a vida dos outros, né?
Sim.
Ver de fazer rede social para funcionar, para melhorar a sua vida. É, vai lá para se distrair, ver videozinho, coisinha,
sim,
não sei o quê. O ouvinte aí.
Sim.
Hoje eu estou inspirado pelo jeito.
Mas
mas é a real, né?
Sim, não, é verdade.
Então,
nós também fazemos isso, né? Então, quer dizer, não é só você. A gente também, de vez em quando, vai lá na rede social e não quer saber, né, muitas coisas importantes. Quer se distrair mesmo. Procura mais a rede social para distração do que para. Lá, quando aparece uma coisa ali. Aí você vai lá perto, curtiu, passou, nem viu ali a matéria em si.
Exato. Mas assim, gente, uma outra questão, sim, falando da questão política, né? Você,
sim,
tem processo eleitoral esse ano. Independe de qual o teu partido, qual o teu candidato de estimação, que eu gosto de dizer, porque,
sim,
às vezes a gente tem hoje candidato de estimação, né?
Isso,
eu gosto mais do fulano, do ciclano, do beltrano, e cada um para os seus interesses, claro.
Sim.
Mas peça a ele essas questões da tua região.
Sim.
Sabe? Condicione o teu voto, não uma troca momentânea,
sim,
mas uma política pública que atenda o desenvolvimento da tua região.
Aí você falou uma questão ali, né, de político de estimação. Eu sempre bato nessa tecla aqui também, enfim, né? Sirvo o chapéu, enfim, né? Mas diferente de liderança política, você tem um líder político, né? O líder político, ele te orienta, ele te conduz, ó, não, a gente vai para esse lado, porque esse lado aqui é assim, assim, te explica, né? Diferente do político de estimação que, ó, agora é assim, é isso aí. Não, agora é esse, mas não era que não, é esse que é o melhor agora. Entendeu? Isso é a diferença, né, de político de estimação, de ídolo político e do que de liderança política, né?
É, exato.
Porque a liderança pode mudar de partido, mas ele vai para o caminho certo, né?
Exato. O que acontece, assim, é daquilo que realmente transforma e muda a tua vida.
Sim.
Sabe? Aquilo que vá dar condição. Hoje nós não temos mais um sistema partidário efetivo. O ideal era que a gente tivesse partido,
sim,
se a gente soubesse assim, ó. As pessoas dizem, ah, eu voto pelo voto na pessoa.
Sim.
Agora estou te falando como estudo. É errado isso.
Sim.
É errado. Uma pessoa não faz sozinha. Ontem você teve a votação e a discussão da primeira fase da PEC 6x1, né?
Era 6x1.
Veja, para passar a PEC 6x1, teve 271 votos, alguma coisa,
sim,
assim. Ou seja, lá dentro tem que ter uma união dos partidos, porque é quem representa, para conduzir um processo eleitoral. Então, votar só na pessoa pela pessoa é muito pouco. Agora, se você votar, olha, vamos defender naquela candidatura que vai defender o grupo da saúde, que vai defender o grupo da agricultura, que vai defender o agronegócio,
sim,
vai defender a educação.
Não vai ser jogo só meramente jogo político, né?
Exato, você forma grupo que defende, então você tem força da decisão. Quando você individualiza, você está mandando alguém sozinho. E se esse alguém sozinho não for um habilidoso necessário para se unir a outros grupos,
é amassado.
Aquela tua pauta não anda.
Com certeza.
Aquele teu problema não resolve.
Com certeza, isso é uma realidade. E outra coisa que a gente fala, né, que é partido, como você falou, partido, uma vez o partido era, né, não, ó, vamos lá, vamos Vamos bancar, né? Hoje você tem partido aliado a nível federal, estadual já não estão mais unidos, são inimigos, e no município nem se fala, né? Porque daí é um é contra o outro. Como é que fica isso aí? Como é que você vai partir da ponta da corda aqui, né? Vamos lá, então. É. Por exemplo, vou votar o Mérvio lá na, é do partido C, né? O Mérvio lá, mas é o meu, né? Bom, mas aí o Mérvio aqui no Rio Grande do Sul, o partido C é inimigo do partido B. É contrário, vamos botar candidaturas próprias. E no município é pior ainda, né? E aí nem tem o partido do Mérvio aqui, ou se tem, não tá contra. Então, quer dizer, virou uma coisa meio que, né? Não Sim, tem mais aquela fidelidade partidária, não tem mais.
É, nós vivemos uma confusão, sabe?
É.
Existe uma confusão ideológica aí. E eu falo muito em sala de aula, falo com os alunos, tem alguns alunos que me ouvem aqui. Eu digo sempre que eu sou um moderador, sabe? Eu tento tirar o que é de bom de um lado e o que é de bom de outro. E somo naquilo que é um ideal de coletivo. Nem tudo vai ser perfeito. Nós somos seres imperfeitos e grupos imperfeitos. Mas a grande questão é isso. Quem realmente está olhando pelo nosso município? Quem está nos pedindo voto e realmente vai trabalhar pelo nosso município? Ou seja, eu acho que essa é a grande questão, Sim. que a gente precisa evoluir. É natural que nós tenhamos escolhas e diferenças. Mas o que eu quero dizer, quando eu falo de governança regional, eu acho que todos deveriam abraçar essa ideia. Que a EMATER tivesse todo um mesmo território, que as coordenadorias de educação tivessem todo um mesmo território, que as coordenadorias de saúde atendessem todo um mesmo território, ou seja, toda a política pública de saúde naquele território, ela vai seguir o mesmo alinhamento. E aí, com certeza, a gente vai atender melhor a população.
Muito bem, isso mesmo. A gente fala aqui, né, de conhecimento que a gente tem, né, que a gente vive na prática, porque vai respingar diretamente, né, gente? Você não é votar no cara e virar as costas e ir embora, porque depois vai respingar em você, né? O cara que está lá, muitas vezes, você ajudou um cara que não tem o mesmo propósito que você, não busca as mesmas ideias que você, né? Ou ele está ali para ser meramente o coadjuvante, né? Um adjunto abdominal, um adverbial, né? Vamos falar assim no português, seria, né? Seria um adjunto de algum outro grandão lá, que ele sim vai decidir as coisas. Porque a gente sabe que tem políticos lá que são os urubus reis, né? E os outros, né, só vão junto, né? Não decidem por conta própria. Teria o poder até, às vezes, mas não. Vamos junto, porque é melhor fazer assim, porque o cara lá falou que é assim, vamos assim. E acaba decidindo por uma parcela enorme da população aí, né?
Fica aqui sempre o nosso convite para as pessoas participarem do CORED, tá? O CORED, ele é um Conselho Regional de Desenvolvimento. A gente é imperfeito, a gente vai errar. Eu digo para os meus alunos lá na universidade, não há problema de errar, sabe? A gente tem que errar. Porque quando eu erro uma vez, eu não vou errar mais. Eu aprendi. O brabo é a gente ter medo de não fazer as coisas para não errar. E o não fazer, ele acaba depois nos cobrando muito forte. O fazer também.
Sim.
Mas o não fazer é muito pior, porque ele está ligado à omissão. Então eu convido a todos, participem do CORED, do COMUD. Aqui em Espumoso, o Lauro Colli nos ajuda muito. O CORED funciona com o COMUD aqui, com o Lauro. A gente tem aí recursos que vêm para o município, vêm atividades. Às vezes não é muito, mas não é um recurso que importa. O que importa é o desenvolvimento da cidadania, da participação. É o olhar que as pessoas precisam ter daquilo de bom que ela pode fazer pelo seu semelhante, pelo outro. E o que nós queremos no CORED regional é isso, é que as coisas andem de uma forma boa e justa para todo mundo.
Muito bem, tá? Então, Idionei Oliveira Vieira, presidente do CORED Alto da Serra do Botucaraí, trazendo essas informações, esse debate importante aí, né, com a gente. Idionei, muito obrigado pela sua participação mais uma vez.
Eu te agradeço a Carla e todos aí da Rádio Planetário, e nos colocamos à disposição. Vamos voltar daqui mais alguns dias,
com
falando
certeza.
Da consulta popular. A gente já está preparando aí para que vai ter a votação logo, logo. O município já está participando. E também dizer para as pessoas que a UPF está com um vestibular agora de inverno, vai ter algumas vagas para a UPF Soledade. Você pode aproveitar aí todos os nossos programas. E que tens aí uma universidade que se preocupa com a nossa região, se preocupa com as pessoas.
Muito bem, você é diretor da UPF, né?
Sou diretor da UPF Campos Soledade, sou coordenador do curso de Direito da Universidade.
Olha só, tá aí então, o homem não é, podia estar quietinho lá dando aula, né, cuidando da UPF, né? Enfim, mas está aí também à frente do Cored aí.
A gente participa, aquilo que a gente está dizendo. Sim. Se eu fizer algo de bom para alguém, o universo vai fazer muito mais por mim.
Com certeza. Dionei Oliveira Vieira, vamos lá então. Até a próxima então, 9h03, fechando por aqui o nosso Giro da Notícia de hoje, agradecendo a sua participação, sua audiência. Na sequência vem Delmar Espíndola e o Show da Manhã, o esporte você acompanha hoje na edição do Mundo em Revista ao meio-dia e meia. Muito obrigado pela participação, a gente volta amanhã nesse mesmo horário.
Dr. Mauro Costa, médico urologista.